na CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, bom dia, meu amigo.
Bom dia, José Carlos Amorim, bom dia, Patrick Mota.
Bom dia.
Bom dia a quem acompanha a CBN. Tudo tranquilo, Zé?
Tudo tranquilo. Ontem eu dei uma folguinha, minha folga do feriado de Corpus Christi ainda. Tá atrasada, faz parte,
coisa,
né?
Boa. Aí, Zé, você chega hoje com esse tempo nublado aqui fora.
Pois é.
E acaba esfriando mais, você tá de casaco no estúdio, né?
Tô. Eu adotei o casaco por esses dias, porque às vezes eu chego aqui e tá chovendo, aí eu só boto o casaco e já me protege. Mas daqui a pouco chega o sol, eu vou abolir o casaco.
Esqueci de dar um bom dia ao nosso querido Thiago, que tá aí nos botões, né?
Isso, Thiago Silva nos botões hoje.
Tá dando um joinha aqui.
Mandou um hang loose aqui, ó. Vamos lá, Elcio Ribeiro, falar de CPI da Covid. Mesmo com o avanço da vacinação, esse depoimento de hoje, né, do ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo, preocupa o governo, porque, né, o que ele falar pode atingir muito o governo do estado do Amazonas, o governador Wilson Lima, só que tem outras pastas que também estão apresentando algumas turbulências. Como é que você analisa isso?
Eu diria que todo governo, ele realiza, tem servidores que são empenhados na sua função e realizam algumas coisas. Isso é fato, né? Portanto, sabe dizer, quando me pedem para analisar um governo, eu digo, olha, vou ter que analisar o trabalho da senhora que serviu café lá na Secretaria de Produção Rural. Ela está trabalhando para o governo, então é delicado isso, né? Mas, é claro, o depoimento do Marcelo Campelo está sendo aguardado porque abre a porteira para membros de governos estaduais. Ele vai ser o primeiro secretário de Estado a depor, né? Então, eu acho que vem perguntas fortes aí. E o que nós gostaríamos, de fato, Zé, é que aquelas pessoas que em janeiro foram asfixiadas, morreram asfixiadas, né, tivessem uma resposta, que o parente delas tivessem, né, uma satisfação e, de preferência, que se apontasse o culpado e que ele pagasse, inclusive, com indenização. Agora, você fala de outras pastas, né? Zé, eu lastimo muito, viu? O Brasil é um país rico. Nós jogamos no time principal dos países ricos do mundo. Nós estamos sempre entre os 11, entendeu? Uhum. O Brasil é titular. Agora, isso nem sempre reflete a condição de vida. Tem o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento, que mede, não é um organismo de direita, de esquerda, é um organismo técnico, que mede desenvolvimento, sabe de quantos países é? 190, 189, para ser preciso, né? Se você quer uma boa notícia, olha só como a gente pode sempre ver o copo meio cheio ou meio vazio. Os índices brasileiros melhoraram. Pô, que bom, que legal que o índice brasileiro melhorou. Acho que torcer contra, já dei o exemplo metafórico, é torcer, você mora no quinto andar e você não se dá com o síndico que mora no primeiro, você quer incendiar o apartamento dele. É burrice, né? Porque sobra para você. No entanto, o Brasil, apesar de ter melhorado no IDH, que é medido pelo PNUD, ele foi ultrapassado por muitos países, ou seja, outros países melhoraram bem mais do que o nosso, né? Brasil, que joga no time principal em relação a dinheiro, a país rico, estamos entre os 11 mais ricos do mundo, nós no IDH ficamos com a triste posição de 84º, 84 para ser exato. E é evidente que isso conta a educação. Você fala de outras pastas, né? Nesse exato momento, nós estamos passando por um processo de greve, tanto no estado do Amazonas quanto na prefeitura de Manaus. E é lastimável quando nós sabemos, através das lideranças sindicais, que tanto o secretário Luiz Fabian, que é da SEDUR, governo Wilson Lima, quanto o secretário da SENED, Alderney e Avelino, e fecham as portas, a princípio, pelo menos, para a Aspron Sindical, é o que informa o Lander Mello, que é um dos coordenadores lá do Sindicato de Professores e Pedagogos. E o que é que eles querem? Olha, eu estava vendo a notícia alviçareira de Coari, né? Eu quero que chegue logo para vacinar o Patrick Mota.
Mas falta um pouquinho. Só um pouquinho.
Pois, é. Pois não, Zé.
Não, eu falei, falta um pouquinho, né, para vacinar falta o Patrick Mota.
É, mas olha, lá em Coari falta bem pouco, né?
Sim.
E o que é que os professores querem? Vamos ver se é absurdo a reivindicação deles. Eles querem, eles já voltaram às aulas desde o começo online, né? E aí, tanto a SEDUC quanto a SEMED os obrigou a ir para a sala de aula. O que é que eles pedem? Vamos ver se é absurdo, Zé. Eles querem as duas doses da vacina. Olha, estão trabalhando com crianças, pô. Eu gostaria que o meu filho, que é a minha netinha, fosse à aula com professores vacinados, para que eles não sejam vetores, para que elas não sejam portadores do vírus para chegar até a minha mãe de 87 anos. Então, o que é que os professores querem? Duas doses da vacina. Olha só, e acima de tudo, que abram as janelas, porque boa parte das janelas são vedadas. Será que é tão difícil Luiz Fabian e Paulo Dernier Avelino não entenderem isso? Será que não dá para ter um diálogo? Eu faria um clamor aos dois. Por favor, vamos conversar, vamos ver até que ponto. Porque é importante que as nossas crianças, sejam bem educadas. E educadas com segurança, com saúde, com higiene. E é só isso que os professores estão querendo. Eu tenho dificuldade em aceitar uma falta de diálogo quando eu vejo que a pauta de reivindicação é tão pequena.
Pois é, são detalhes, né, que às vezes a gente ouve aqui e a gente pensa, mas isso é tão fácil de ser acatado, de usar, de fazer, por que essa discussão? Às vezes é um detalhezinho tão, tão pequeno e aí fica nessa queda de braço, esse cabo de guerra, para ver quem tem mais força. E é óbvio que sempre o Estado vai ter mais força em relação a esse tipo de ação, né?
Só que é aquela força covarde, né? É, parece que professores vão fazer um ato hoje em frente à Assembleia Legislativa para mostrar essa reivindicação. É, eu acredito, Zé, que o bom senso mostra que eles não estão errados, não. Olha só, duas doses de vacina, já que já estão se vacinando muitas pessoas, vamos abrir as janelas para circular o ar. É a Organização Mundial de Saúde, professor, escola, ciência. Aí não tem jogo de búzios, não tem a figa, não tem olho grego, não. É estudo. E o que, que a Organização Mundial de Saúde manda? Arejar ambientes, vamos botar as crianças em ambientes arejados para circular o ar, para que o vírus não se aloje naquele ambiente fechado. Simples.
Nosso amigo aqui, ó, o Alcan, tá mandando mensagem falando assim, ó, as fatalidades acontecem, isso será demonstrado ao longo do caminhar da CPI da Covid. O temor da sociedade é um relatório final tendencioso e sem substância, falseando a realidade. Ele falou assim, ó, falta acessibilidade ao G7. Concorda, Elson?
Ó, veja bem, a opinião do Alcan, eu acabei de falar que o Brasil está entre os 11 mais ricos, né? Então, dinheiro, Volcão, nós temos. O que nós precisamos é dar qualidade de vida à nossa população. E aí, eu lembro que o Edmar Baixa, um economista, por favor, liberal, tá? Ele cunhou uma alcunha. Ele falou que o Brasil era uma Belíndia, porque nós temos IDH de Bélgica para poucos, tal qual o tamanhozinho da Bélgica, e IDH de Índia, ou seja, relegado à miséria, à pobreza, para muitos. Falta adequar isso, Balcã. É que nós somos ricos e falta adequar essa desigualdade aí, falta diminuir essa desigualdade.
Elcio Ribeiro, obrigado, meu amigo, pela participação hoje aqui com a gente.
Abraço forte, Zé, tudo de bom.
Abraço, tudo de bom.